Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho em antena. A Universidade do Minho atribuiu 168 bolsas de excelência para recompensar aqueles que trilharam um percurso académico exemplar. O Salão Medieval do Edifício da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga, encheu-se na passada quarta-feira para atribuir aos laureados um diploma e ainda um prémio pecuniário igual ao valor da propina. Para Pedro Areses, reitor da Universidade do Minho, esta cerimónia serviu para reforçar o valor destes percursos e dar visibilidade a estes estudantes.
Eu acho que a importância é exatamente marcar a excelência destes alunos e deixarmos marcado e dar visibilidade a essa excelência para todo este contexto que decorre à volta desta cerimónia. Portanto, não só do ponto de vista interno da universidade, como sobretudo do ponto de vista também dos amigos e família, do entorno destes alunos de excelência, que faz todo o sentido para nós reforçar o valor que têm estes percursos e marcar isso numa cerimónia, porque acho que de facto é muito simbólico a esse nível.
Chegar a um patamar de excelência implica, para o presidente da Associação Académica do Minho, uma caminhada contínua de exigência. Luís Guedes sublinha a importância de validar o esforço destes alunos na sua aprendizagem.
Eu tenho alguma dificuldade em posicionar-me como estudante de excelência, porque efetivamente nunca fui propriamente desse quadro, mas imaginando e dos casos que conheço de forma mais próxima, efetivamente é uma caminhada contínua muito exigente, o ensino superior por si só, ainda mais quando se disputa, entre aspas, a este nível tão superior, desde o ensino secundário, muitos deles desde o ensino básico até agora o período das licenciaturas, dos mestrados e daí em diante, e efetivamente é um momento de reconhecimento da instituição que serve quase como um carimbo, um selo de qualidade que valida não só o percurso do estudante, mas valida também todo o esforço que foi dedicando à causa comum da aprendizagem, do conhecimento, da educação.
Entre algumas noites de pouco descanso, compromissos extracurriculares e muito tempo de estudo, fica a garantia que chegar ao patamar de excelência exige muito esforço. Mariana Aguiar, da Licenciatura em Criminologia e Justiça Criminal, e João Vieira, do curso de História, dois dos laureados, assinalam a necessidade de aplicar uma gestão criteriosa do tempo.
Eu sinto que foi muito exigente, ainda por cima como a área científica, o direito é uma coisa que toda a gente tem noção que é exigente e que precisa de muito tempo, muita dedicação para conseguir perceber, e não só perceber, mas também decorar alguns conceitos centrais, mas de uma forma geral eu acho que consegui, foi preciso muito esforço novamente, mas é fazível.
Penso que sim, eu pude compartimentar tudo, apesar de alguns constrangimentos, e claro que temos sempre a nossa vida não toda muito regulada, mas acho que nesse aspecto eu consegui me concentrar e consegui organizar-me bem para poder ter um bom resultado académico.
Ouvimos alguns dos alunos laureados com a Bolsa de Excelência da Universidade do Minho, além do reitor Pedro Areses e o presidente da Associação Académica Luís Guedes, à margem da cerimónia que encheu o Salão Medieval da Reitoria no Largo do Paço, em Braga. Foram ainda entregues outras 39 bolsas de mérito, por parte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que serviram para assinalar o trabalho daqueles que se destacaram em cada ano curricular, com média ponderada igual ou superior a 16 valores.
O Minho em antena.
O Dia Mundial do Ambiente, celebrado na passada sexta-feira, serviu de mote para a edição de 2026 da Conferência Alumni O Minho, num debate centrado na deterioração do ecossistema e no consequente impacto na saúde pública. Centenas de antigos estudantes da Academia Minhota juntaram-se na Alameda de São Dâmaso, em Guimarães, para perspectivar o caminho a percorrer, com vista a mitigar os efeitos das alterações climáticas todos os anos. A Universidade do Minho promove um encontro de antigos estudantes com o intuito de promover a reflexão sobre temáticas emergentes. Ainda assim, para Lígia Rodrigues, pró-reitora para as Pessoas, Planeamento e Qualidade, a edição de 2026, tanto pelo tema como pela adesão, merece destaque.
Foi uma conferência muito participada, portanto estamos a falar de 200 participantes. Acho que o tema ajudou, o local ajudou, o modo da conferência foi diferente também e, portanto, nós o que fazemos geralmente neste tipo de conferências, que são anuais, portanto fazemos todos os anos, é procurar encontrar um tema emergente e que seja do interesse do maior número possível de alumni e não só, portanto as outras pessoas também são obviamente bem-vindas para a conferência. A importância de os trazer aqui é aproximá-los, mais uma vez, aproximá-los à universidade, porque queremos que eles continuem a viver o espírito da universidade e a retornar ano após ano, para participar neste tipo de eventos.
Já José Gomes Mendes, professor catedrático da UMINHO e moderador do debate, assinalou a necessidade de a Academia partilhar o seu trabalho com a comunidade, de modo a promover a compreensão deste tipo de problemas sociais.
É um ato de abertura da universidade à sociedade. E, portanto, deve-se abrir, deve dialogar com os agentes da sociedade e deve mostrar à sociedade que aquilo que faz, quer na dimensão do ensino, quer na dimensão da investigação, é importante para resolver problemas da sociedade. Esta abertura é absolutamente fundamental, porque é isto que legitima a nossa existência e legitima que fundos públicos, que resultam dos impostos de todos nós, sejam utilizados na universidade. Portanto, eu acho isto muito importante, acho muito importante enquadrar isto naquilo que é esta celebração da Guimarães Capital Verde Europeia. Acho muito importante que isto deva ser enquadrado nos alumni e, portanto, no movimento, na organização dos antigos alunos da Universidade do Minho.
Uma das principais conclusões da conferência remete para a forma como a prevenção é desvalorizada por decisores políticos. José Gomes Mendes assinala que a abordagem dos governantes deve ser completamente oposta e explica o porquê.
Fica um bocadinho a ideia de que o investimento feito no curto prazo é aquele que deve ser reativo, deve ser curativo, e que o investimento a longo prazo é porventura menos interessante porque é menos visível no imediato para os agentes da economia, da política, etc. Mas, na verdade, o custo verdadeiro da saúde é a falta dela, é a falta da prevenção. Fazemos pouco exercício, estamos submetidos a ecossistemas que eles próprios estão degradados e, portanto, no fim do dia nós estamos num processo que poupa na prevenção, que é onde custa menos, e que vai custar mais depois na cura, não é? E, de facto, nós aquilo que constatamos é que há sistemas de saúde, como é o caso do português, onde injetamos recursos sempre, sistematicamente, todos os anos, e parece que não temos melhorias evidentes.
Ouvimos alguns dos intervenientes na conferência Alumni UMINHO, que este ano procurou perspectivar o caminho a percorrer para mitigar os efeitos das alterações climáticas e o seu impacto na saúde pública.
O Minho em antena.
O Babel e um Centro de Línguas da Universidade do Minho têm a decorrer até o dia 23 de junho as inscrições para a iniciativa Verão das Línguas. O programa oferece cursos de alemão, espanhol, inglês, italiano, japonês e português como língua estrangeira, que serão lecionados em regime e-learning e presencial, com as aulas a terem lugar no campus do Altar, em Braga. A docente Micaela Ramon, da direção do Babelium, sublinha a importância desta iniciativa para a capacitação linguística.
O Verão das Línguas é organizado pelo Babelium há já vários anos, com o objetivo de capacitar os estudantes, em primeiro lugar, da Universidade do Minho, mas a comunidade em geral, para o multilinguismo. A oferta formativa é uma oferta formativa bastante alargada, vai desde o reforço de competências em línguas que também são estudadas na escola secundária, nomeadamente o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, até outras línguas que não fazem parte da oferta formativa.
Os cursos destinam-se a uma grande variedade de públicos, desde estudantes universitários que procuram preparar-se para programas de mobilidade, como o Erasmus, até à comunidade externa, incluindo filhos de imigrantes ou estrangeiros que vêm passar férias a Portugal e procuram uma imersão na língua. As formações têm cargas horárias que variam entre 30, 48, 60 e 72 horas. São todas lecionadas por falantes nativos, com vasta experiência de docência. Para além do idioma, a formação aposta fortemente na transmissão dos aspectos culturais. O arranque das aulas está agendado para a primeira semana de julho, na maioria dos idiomas, enquanto os cursos de português como língua estrangeira começam mais cedo, no dia 29 de junho.
O Minho em antena.
As estratégias inovadoras aplicadas em sala de aula para envolver alunos foram alvo de discussão no Fórum IDEA. A Universidade do Minho promoveu ontem uma jornada dedicada à apresentação, discussão e disseminação de boas práticas pedagógicas desenvolvidas por esta comunidade académica. Em declarações à RUM, Elsa Costa e Silva, docente do Instituto de Ciências Sociais da UMINHO, explica o objetivo desta iniciativa.
O Fórum IDEA procura divulgar junto da comunidade académica o que se vai fazendo de novo, de diferente nas salas de aulas para promover um maior envolvimento e uma maior participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que a sociedade está a passar por grandes transformações e isso naturalmente também afeta aquilo que acontece em sala de aula.
A iniciativa visou reunir docentes da UMINHO para dar resposta às principais dificuldades sentidas em sala de aula. Elsa Costa e Silva enumeram os principais obstáculos sentidos nesse processo de transmissão de conhecimento.
Alguma dificuldade de adaptação destas novas metodologias de ensino-aprendizagem ao contexto específico da unidade curricular, e percebe-se que há alguns contextos mais difíceis para os professores fazer essa adaptação. E também sabemos que muitas vezes estas novas práticas implicam dos alunos um maior envolvimento, uma maior presença, uma maior participação. Às vezes também um maior trabalho da parte deles, individual, autónomo. Mas, de uma maneira geral, as dificuldades naturalmente existem sempre, mas do ponto de vista das vantagens, dos benefícios, ultrapassam largamente dificuldades que naturalmente se vão sentindo.
Ouvimos Elsa Costa e Silva, docente do Instituto de Ciências Sociais do Minho, sobre o Fórum IDEA, que esta segunda-feira promoveu a partilha de estratégias inovadoras aplicadas em sala de aula para envolver alunos.
O Minho em antena.
A investigadora Clara Lemos, formada pela Universidade do Minho, é a grande vencedora do Prémio Eduardo da Cunha Serrão, que distingue a melhor tese de mestrado em arqueologia realizada em Portugal, neste caso no ano de 2025. O trabalho galardoado, intitulado Arqueologia Agrária no Extremo, em Arcos de Valdevez, foca-se na evolução da paisagem rural entre os séculos XVII e XIX, estudando o impacto de antigas estruturas militares e das práticas agrícolas da comunidade local. A investigação cruzou a arqueologia com a documentação histórica, arquitetura e testemunhos orais dos habitantes. Sendo arquiteta e especialista em planeamento urbano, a investigadora destaca que esta imersão na arqueologia foi uma ferramenta crucial para a sua profissão.
Nessa formação é fundamental compreender o território e compreender a paisagem. E este paralelismo com a arqueologia dá-me visões paralelas, também sobre o mesmo território, e ajuda-me a construir mais soluções e melhores soluções e interpretações daquilo que podemos fazer nos trabalhos do dia-a-dia. E acho que é fundamental este cruzamento interdisciplinar. Todas as disciplinas contribuem e a arqueologia foi mais um complemento.
A distinção garante a edição da tese em formato de livro e um prémio monetário de 1.500 euros. A cerimónia de entrega do galardão, promovido pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, está marcada para o dia 18 de junho, às 6 da tarde, no Museu do Carmo, em Lisboa.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho tem estado na linha da frente da revolução digital no país. Luís Soares Barbosa, investigador e diretor do Departamento de Informática da Academia Minhota, lidera as comemorações dos 50 anos de um curso pioneiro que serviu de motor para a criação de um ecossistema de inovação tecnológica na região e também em Portugal. Para o professor, no momento em que a inteligência artificial ganha espaço, o rigor matemático e a concessão humana continuarão a ser decisivos para garantir que os sistemas informáticos são corretos e não falham.
A visão da informática no Minho foi sempre uma visão fundamentalmente científica, muito matemática, e uma visão que defendia que a engenharia informática é uma engenharia como as outras. Tal como o engenheiro civil faz uma ponte e tem que provar que ela não cai, tem que fazer as contas, nós também provamos que os nossos programas estão corretos.
Os 50 anos da informática em destaque no Minho ID, uma viagem desde o primeiro e-mail em Portugal até à fronteira da computação quântica, com o investigador Luís Soares Barbosa, para ouvir em podcast no site rumo.pt.
O Minho em antena.
Chama-se Caminhada Consciência, o novo guia para descobrir a costa de Viana do Castelo. O documento digital convida a explorar um laboratório vivo de 8 km, situado entre a Praia Norte e o Fortim de Passó. O projeto, que resulta de uma parceria entre a Escola de Ciências do Minho e a Autarquia Vianense, integra as áreas de Biologia, Geologia, Física, Química e Matemática. Em entrevista à Rumo, o investigador Ricardo Carvalhido, que assina a coordenação do guia juntamente com Omar Rodrigues e Raimundo Castro, explica que o objetivo é democratizar a ciência e permitir que qualquer pessoa explore o território livremente.
De alguma forma, pretende que o percurso possa ser revisitado, refeito inúmeras vezes por quem o queira fazer, pode ser especialista ou não especialista, e que possa levar o guia consigo. Neste momento ele existe só em versão digital, possa levá-lo no seu tablet ou no seu telemóvel, possa também complementar, porque este percurso também está infraestruturado, existem painéis de acolhimento no âmbito do Geoparque, painéis interpretativos e também códigos QR ao longo dos afloramentos, e que possa também ser utilizado, usufruído pelos professores e que o possam dinamizar junto também dos alunos nas escolas, que é absolutamente fundamental.
O percurso costeiro atravessa os três grandes monumentos naturais do aspirante a Geoparque Litoral de Viana do Castelo: as Pedras Ruivas, o Canto Marinho e o Alcantilado de Monte Dor. Ao longo da caminhada, os visitantes não só podem observar a fauna e flora locais, como se deparam com marcas geológicas imponentes. Ricardo Carvalhido descreve a forma como a linha da costa foi desenhada ao longo de milhões de anos como um autêntico bailado entre a terra e a água.
Estamos aqui a falar de um bailado que é o interface entre aquilo que é o clima e o oceano. E desta interface, o oceano reage a este par do bailado e vai subindo e descendo, subindo e descendo, a um ritmo que é um ritmo também marcado por um ritmo astronómico, porque o nosso planeta movimenta-se no espaço como se fosse um peão.
Ricardo Carvalhido, um dos investigadores responsáveis pelo guia de 8 km que percorre a costa de Viana do Castelo, a riqueza geológica e a biodiversidade envolvente, que inclui dunas, fósseis e aves costeiras, está agora detalhada nas 147 páginas do novo guia, divulgado pela Escola de Ciências da Universidade do Minho, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho aderiu ao Consórcio de Prescrição Cultural na Região Norte. O protocolo, assinado na Reitoria da Universidade do Porto, prevê a criação de mecanismos práticos para que médicos e psicólogos possam prescrever atividades culturais específicas e devidamente enquadradas como ferramentas terapêuticas complementares a doentes com ansiedade, depressão ligeira, stress ou pré-burnout. Financiado pela CCDR Norte, este consórcio integra-se na Estratégia Nacional para a Saúde, Cultura e Outros Contextos da Direção-Geral da Saúde e inspira-se em modelos internacionais de sucesso, como experiências no norte da Europa. A iniciativa procura reforçar o papel da cultura na promoção do bem-estar e da saúde mental, contribuindo simultaneamente para a qualidade de vida da população e para a sustentabilidade do sistema de saúde.
O Minho em antena.
E para fechar, o prazo para as candidaturas à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior arrancou no dia 20 de julho, uma semana depois de conhecidos os resultados dos exames nacionais do secundário. A primeira fase do concurso, com 56.790 vagas, termina a 6 de agosto e os resultados serão divulgados no dia 23 do mesmo mês. Os candidatos colocados terão depois 4 dias para realizar a matrícula, entre 24 e 27 de agosto. No primeiro dia do prazo, arrancam também as candidaturas à segunda fase do concurso, que decorrem até 2 de setembro. Desta vez, os resultados serão divulgados a 13 de setembro, seguindo-se depois uma terceira e última fase entre 22 e 24 de setembro. E é assim que termino o Minho em Antena desta semana. A atualidade académica segue a permanente atualização aqui na Antena da Universitária e também no site rumo.pt. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.